Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Quais são os temas do Portugal em Direto? Cláudia Aguiar Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde. Já reabriu a pesca da sardinha e reabriu sob o anúncio do Governo de um reforço de apoios e medidas ao setor que está bastante fragilizado devido ao aumento dos combustíveis. Vamos neste Portugal em Direto até à Figueira da Foz e também até Olhão fazer o balanço deste primeiro dia no mar. A região de Aveiro vai apresentar candidatura à Unesco, leva o barco moliceiro como bandeira. Um dos objetivos é estimular os jovens para aprender a arte naval. A Madeira quer aumentar as escalas dos navios de cruzeiro e o secretário regional da Economia já disse ver com bons olhos o regresso dos cruzeiros à Ilha do Porto Santo.
Vai começar então o Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Volta a abrir a pesca da sardinha. O Governo já anunciou um reforço de apoios e também de novas medidas para o setor. No sul do país, em Olhão, o vento forte que se faz sentir levou a que poucos barcos saíssem para o mar. Ontem, os pescadores já previam um dia mau, mas mesmo os que arriscaram trouxeram pouco peixe. Mário Antunes.
Aqui no Porto de Olhão já não há grande sinal da atividade da última noite e madrugada, mas também não foi, Miguel Cardoso, digamos assim, uma estreia este ano na pesca da sardinha, pelo menos aqui em Olhão, muito proveitosa.
Pelo menos a sul, houve 3 ou 4 barcos que pescaram unicamente, não saíram todos ao mar, não creio que deve ser uma questão relacionada com o dia de ontem, que foi um dia importante, um dia festivo. Portanto, e não pescaram todos, também o tempo não teve defeição, teve algum vento durante a noite, aliás ainda está.
Está vento, como se consegue perceber.
Sim, portanto, e não pescaram todos. Sabemos que, de modo geral, há abundância no mar, portanto, há sardinha no mar para capturar, o recurso recuperou, está a recuperar ainda. Portanto, e estamos contentes porque iniciou-se uma safra, é um complemento à pescaria.
Qual é a expectativa relativamente ao número de embarcações este ano?
Aqui são cerca de, a sul, entre o Barlavento e o Sotavento, são cerca de 40 barcos, 40 a 45 barcos, não, sem concreto o número. Sei que aqui a Sotavento, menos a Organização de Pessoas Olham Pesca, tem cerca de 23, 24 barcos que se dedicam a esta pescaria, portanto, uns grandes, outros pequenos, traineiras pequenas, rapas, no total cerca de 24,
mas esta última madrugada terão chegado aqui ou terão saído para a faina, contam-se pelos dedos de uma só mão.
Sim, não saíram todos os barcos, foram poucos os que pescaram.
E os que vieram trouxeram pouca sardinha.
E os que trouxeram outras espécies que não a sardinha, portanto eu creio que isto está relacionado com o tempo e com os ventos.
A expectativa é positiva, que assim a sardinha vai ser uma espécie bastante valorizada do ponto de vista do custo no mercado?
Sim, eu creio que sim, porque portanto, vamos entrar também numa fase de recuperação da pandémica, portanto o turismo, creio e acreditamos que vai ter um aumento, portanto vai haver uma maior procura em termos de hotelaria e restauração, portanto, e o peixe vai valorizar com certeza.
Suficiente para cobrir os custos de produção, que entretanto estão mais altos por causa do preço dos combustíveis, é uma preocupação?
É uma preocupação, portanto os custos de produção estão a aumentar, de modo geral, em todos os aspectos, portanto, e é óbvio que apesar do setor da pesca e do peixe estar muito dependente da lei da procura e da oferta, mas é óbvio que vai ter um incremento, um aumento, de forma a compensar estes...
A tutela anuncia alguns apoios, aumento dos apoios, numa leitura muito rápida e numa resposta muito sucinta, são suficientes?
São positivos, não são os suficientes para já, para a conjuntura atual, mas já é uma ajuda e acreditamos que em breve chegarão mais apoios para mitigar estes aumentos.
E em 10 segundos, espera-se que a próxima madrugada seja melhor para a sardinha que vai chegar aqui depois a Olhão, ao Porto Olhão?
Com certeza que vai chegar, portanto isto estamos a arrancar agora e de certeza que amanhã de manhã vamos ter maior volume de descargas de sardinha, sim.
Agradeço a Miguel Cardoso Olhão Pesca. Hoje, efetivamente, não foi uma boa estreia neste que é um dos principais portos do país, o Porto Olhão, em termos de descarga de sardinha.
Ora, na Figueira da Foz, os ventos sopraram de feição, o balanço foi positivo. Diana Craveiro, os pescadores regressaram do mar satisfeitos com o que encontraram.
Está boa! A minha parece é que a gente vai ver.
Por aqui, o primeiro dia de pesca correu bem.
Foi ótimo. E as expectativas já agora são muito boas. Viu-se muito peixe mesmo. Vai ser um ano muito bom. Muita sardinha.
Este ano, a frota portuguesa pode pescar 29.400 toneladas de sardinha. António Lé é armador e esta madrugada dois dos seus barcos saíram para o mar.
O primeiro dia pauta-se pelo um sentimento de alegria enorme só por regressarmos ao trabalho e ao mar. Depois, tudo que é fruto do nosso trabalho, que veio do mar, neste caso a sardinha, a qualidade é excelente, um peixe já muito interessante, com alguma gordura, e o preço corresponde às expectativas que tínhamos neste início de safra.
Na Lota, a sardinha foi leiloada a 1,20€ o quilo, mas ainda não se sabe a que preço vai estar nos mercados. Gilberto Coimbra foi um dos compradores e só antevê uma subida de preço na altura dos Santos Populares.
Eu penso que a média que vai ser suavemente superior. Estamos a falar numa altura, numa época em que, mês de maio até 15 de junho, se conseguirem este preço, eu acho que é razoável. Agora, a partir de Santos Populares, a fome da sardinha, depois a partir de julho até outubro, subirá.
Este ano a pesca da sardinha pode ser feita até ao final de novembro, com um limite diário de cerca de 3 toneladas.
O Governo já disse então estar atento aos efeitos da crise energética na pesca. A Ministra da Agricultura admitiu que os tempos não são fáceis, admitiu ontem. Por isso, Maria do Céu Antunes já prometeu uma ajuda de cerca de 3 milhões de euros para o setor.
Há mais de 1.600 aves que escolhem a Lagoa de Óbidos, uma afluência que levou à criação do projeto Biolagoa de Óbidos.
Estudar possíveis alterações, modificações na distribuição das espécies, densidades populacionais, e só assim podemos perceber o que se passa de facto na lagoa e se podemos atuar de alguma forma pelo bem das aves aquáticas.
E para proteger este ecossistema em Óbidos, está a ser preparada uma candidatura para a classificação de área protegida.
A Ilha da Madeira quer aumentar as escalas dos navios de cruzeiro. O secretário regional da Economia vê com bons olhos o regresso dos cruzeiros à Ilha do Porto Santo e garante que existem muitas companhias de cruzeiro que estão a manifestar interesse na ampliação do Porto do Funchal. Cláudio Ornelas.
O secretário regional da Economia, Rui Barreto, chegou recentemente de uma viagem a Miami, onde participou na SeaTrade Cruise Global, a maior feira de cruzeiros à escala global. Em contacto com as grandes companhias, diz que a Madeira está bem posicionada e quer incrementar escalas no que toca aos navios de cruzeiro.
A Madeira tem uma oportunidade única porque em muitas geografias os portos ainda não abriram ou estão fortemente condicionados. Fizemos investimentos muito importantes. O Porto do Funchal foi dos primeiros portos a abrir. E as companhias notei uma grande satisfação pela qualidade do serviço e pelo interesse da Madeira e, portanto, temos a oportunidade também de visitar o Porto de Miami, com o qual também vamos celebrar um protocolo de cooperação. E
qual será esse protocolo? Qual será o objetivo?
Vai ser anunciado oportunamente, com uma visita também do diretor do Porto à Madeira. E vamos incrementar as escalas, que é isso querendo, e potenciando uma área de negócio que nós consideramos muito importante, que é os turnarounds.
O secretário da Economia garantiu que o Governo Regional vai continuar a criar condições para que mais companhias escolham os portos da Madeira.
Quando falo da Madeira e do Porto Santo, que há interesse para algumas companhias, inclusive do maior armador português, o Mário Ferreira, que assim manifestou interesse. E, portanto, as perspectivas são...
Em retomar aquela ligação.
Pronto, as perspectivas são positivas e quando houver... anúncios em concreto dessas escalas, com certeza que faloemos, está bem?
Ou seja, aquela ligação por Santos, aquele cruzeiro por Santos de Madeira será retomado?
Sim, e também uma parceria que está a ser feita muito forte com os portos de Canárias e Cabo Verde na marca da Macaronésia no Cruise Atlantic Cruises Island, que é particularmente importante.
Sobre a ampliação prevista para o Porto do Funchal, Rui Barreto diz que os estudos estão numa fase avançada.
Obviamente, numa segunda fase, vamos tratar do modelo de financiamento para a sua ampliação, que é uma obra muito custosa, mas também aí devo dizer que há muito interesse de companhias de cruzeiros interessadas na ampliação e até interessadas na própria concessão.
Rui Barreto, secretário regional da Economia, participou na maior feira de cruzeiros à escala global.
O Porto do Funchal foi um dos primeiros portos a nível nacional a abrir depois da pandemia. Agora o governo regional quer então apostar nas ligações à ilha através dos cruzeiros. A reabertura da linha ferroviária do Douro entre o Pocinho e Barca de Alva vai custar perto de 75 milhões de euros. O estudo de viabilidade técnica e ambiental já está concluído, já está feito. A informação está a ser avançada pela autarquia do Peso da Régua, que vê assim a vida da população facilitada e o turismo melhor servido, Lourdes Dias.
São perto de 30 quilómetros de linha ferroviária entre o Pocinho e Barca d'Alva, um troço da linha do Douro, que fechou em 1988, há 34 anos, e deixou a população da região sem o comboio à porta. Agora, os estudos técnicos feitos pela Infraestruturas de Portugal referem que a reabertura da linha vai custar 75 milhões de euros. O autarca do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, diz que voltar a colocar o comboio nos carris vai dinamizar a economia local e criar riqueza para o país.
Este projeto vai potenciar a coesão territorial, mas acima de tudo vai contribuir para aquilo que é a dinâmica económica do país. Nós estamos cada vez mais motivados cá para que os nossos governantes em Lisboa sintam, e alguns deles começam a ter essa percepção, que nós podemos contribuir muito para aquilo que é a dinâmica económica do país, que é isso que nós pretendemos, é que de facto possamos ter um país com melhor qualidade de vida e que não seja tão assimétrico como se verifica hoje.
A reabertura da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d'Alva, no distrito da Guarda, permite também unir várias áreas com um grande património cultural, como o Alto Douro Vinhateiro, o Parque Arqueológico do Val do Coa e o Parque Natural do Douro Internacional. Património classificado que continua a levar muita gente à região.
Vai ligar-nos também, no fundo, ao património que há no Porto, e nós estamos convencidos também que iremos ter a ligação ao património que existe em Salamanca. E, portanto, por isso é que eu digo que os números de crescimento do turismo são números conservadores, porque eu acho que eles vão superar todas as nossas melhores expectativas.
Reabilitar os cerca de 30 quilómetros de linha vai custar 75 milhões de euros. José Manuel Gonçalves diz que ainda não há financiamento garantido, mas espera que o projeto de requalificação não tenha mais sobressaltos.
Este território tem sido chamado a pagar os desvairios que há um pouco por todo o país, desde os déficits de empresas públicas, àquilo que tem sido o contributo que temos dado para os bancos. Este território também teve aqui uma empresa que era direito público, que era a Casa do Douro, também com um processo de dívida de 130 milhões de euros, onde o Estado não pôs cá o único cêntimo. Essa dívida vai ser paga com património da própria associação, património dos dourienses. E, portanto, se não houver outra forma de financiar, eu acho que é da mais elementar justiça que se recorra também a endividamento, que se vá ao déficit, que se invista, no fundo, neste território. Portanto, temos aqui também uma forma de sermos compensados por aquilo também que temos sido penalizados ao longo do tempo.
Renovação da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva tem luz verde, um troço de 30 quilómetros que está fechado desde o final da década de 80.
Então são mais de 70 milhões de euros para reabrir um troço que estava encerrado desde a década de 80. Ligamos agora à imprensa regional e sintonizamos hoje a Rádio Contestável, que fica no concelho da Sertã, onde hoje, na atualidade local, encontramos notícias sobre poluição, atrasos na distribuição do correio e de celebrações. Carlos Ribeiro é jornalista da Rádio Contestável, é hoje o nosso convidado. Bem-vindo, Carlos. Queria começar precisamente por falar das celebrações em Sernache, celebrações de São Nuno, o último santo português, e que serviram para o anúncio de um novo centro interpretativo. Bem-vindo.
Então, muito boa tarde a todos os ouvintes da Antena 1. Obrigado também pela oportunidade que me dão. É verdade, as comemorações relativas à canonização do último santo português, São Nuno de Santa Maria, até aí o contestável do reino, ou do Nuno Álvares Pereira, se quisermos recuar ao princípio, ele é efetivamente natural aqui de Sernaste do Bom Jardim. Fez ontem 13 anos, assinalaram-se ontem os 13 anos da sua canonização, e várias iniciativas decorreram por aqui. Saído daqui, há uma novidade que agrada, obviamente, não só aos habitantes do Conselho da Sertã, particularmente de Sernaste do Bom Jardim, mas creio que há muita gente que a nível nacional e até internacional aqui se desloca para conhecer melhor quem é São Nuno, a terra onde ele nasceu. É a criação de um centro interpretativo, que obviamente vai ficar localizado aqui na Terra Berço, em Sernaste do Bom Jardim. A novidade foi avançada ontem, exatamente pelo Presidente da Câmara, Carlos Miranda, quando também fazia o balanço destas comemorações.
Há, para além deste novo centro interpretativo, há também notícias de atrasos, essencialmente na distribuição dos correios, na distribuição do CTT, que provocou alguma agitação na localidade, não é?
Muita agitação mesmo. Esta situação da entrega de correspondência atrasar levanta problemas de várias ordens. Imagine-se uma pessoa que está à espera de uma consulta médica especializada num hospital central, e aqui tanto pode ser Coimbra como Castelo Branco, e efetivamente está à espera da sua cartinha para saber quando é que é a consulta. Ora, é extremamente aborrecido essa pessoa receber a carta e ver que a consulta já passou há 4 ou 5 dias, perdeu, portanto, a consulta. E há daqui N situações que se podia apontar. As pessoas, quando vão para fazer o pagamento da água, por exemplo, já viram, veem que o prazo está ultrapassado, não conseguem sequer pagar por net banking. De tal maneira, isto é grave, que a própria autarquia, a Câmara da Sertã, teve que estabelecer uma prorrogação do prazo de pagamento das faturas da água. E pronto.
Mas foram pedidos esclarecimentos à empresa.
Claro que sim, à empresa. Agora as pessoas até se deslocam à Sertã ao centro de distribuição postal, isto é uma coisa incrível, para levantarem a correspondência. E o que é que a empresa responde? A empresa responde, primeiro disse-nos que estava tudo bem, que até ultrapassou muito bem a situação da Covid em termos de pessoal. Nós fomos fazer uma verificação de factos, não é? A redação da Contestável foi verificar os factos. Produzimos mais 5 notícias que, no fundo, não batem nada certo com a resposta do CTT. E esta última, dos clientes irem levantar ao CDP a correspondência, é a resposta dos CTT, que agora admitem ter havido um atraso em fevereiro, veja-se bem, nós estamos a falar em fevereiro, e depois dizem que esta
já
pessoa...
Já estamos em maio, já
exatamente,
são alguns meses.
Mas agora veja-se, o mais interessante é isto, é que é uma resposta, a última resposta que nos deram há 2 dias, é desconexa. Ou seja, enquanto que nós abordamos a questão e entrevistamos um cidadão, um município, que teve que dirigir ao CDP para levantar a correspondência normal, os CTTs respondem-nos que sim, que está certo, porque aquela estação é o local mais perto para as pessoas irem levantar a correspondência avisada. Ora, isto não se trata de correspondência avisada, é correspondência normal. E, portanto, estamos nisto, é de facto um problema que muito preocupa, traz várias implicações, como eu já expliquei, e é que nós, desde há cerca de meio ano a esta parte, temos dado algum ênfase, porque prejudica toda a população. E depois, apanhámos cá, tivemos a sorte de ter, junto a nós, o presidente da entidade reguladora, né, que regula os CTTs nesta matéria, que exatamente o presidente João Cadete de Matos, que nos disse que isto é uma situação inaceitável. Isto quando nós sabemos que os CTT já foram autuados a nível nacional por situações desta natureza. Com Matos, uhum. É lá no Conclar, não é?
Outra... E é assim. Outra situação inaceitável e que volta a acontecer, a repetir-se, é a poluição da Ribeira, não é? A poluição da Ribeira de Amioso, que passa no coração da Vila de Sertã e está a levantar também uma série de problemas e volta a ser tema de análise na rádio Contestável.
Mas mesmo muito. Aliás, isto é informação toda ela, que está bem patente também no nosso sítio da internet. Vejamos, a Sertã tem 2 ribeiras que lhe conferem uma beleza natural única. E ver, de facto, a Ribeira Pequena ou a Ribeira do Amioso com camadas de que parecem ser coisas assim brancas à tona d'água, significa que houve para ali uma descarga qualquer, não se sabe de onde é que vem, entristece as pessoas, entristece o público, mexe muito com a população, de tal modo que até agora na última reunião do Executivo um munícipe se dirigiu, e na hora do público, questionou a autarquia. A autarquia respondeu, através do seu vereador Rui Antunes, que esta é uma situação que preocupa e muito mesmo a própria Câmara e que tem apostado e vai continuar a fazê-lo nas averiguações, sendo que até o momento continua a desconhecer-se a causa. Ora bem, e estas descargas têm acontecido de forma continuada, sobretudo quando chove, meticulosamente quando chove. E também contactámos o destacamento territorial de Castelo Branco da GNR, ele que nos disse que o CEPNA aqui da Sertã colabora com a Agência para o Ambiente, a APA, na identificação e recolha da água e que depois é enviada para os laboratórios desta agência por forma a tentar identificar o infrator. Contudo, nós não conseguimos apurar se o mesmo CEPNA faz ou não mais investigação no terreno seguindo o curso da Ribeira para apurar exatamente de onde é que sai a poluição ou até onde se localiza o foco poluidor. Isto assume aqui uma outra gravidade que não é menor do que aquela paisagística, ambiental, que é esta. É que o curso desta ribeira e da Ribeira Grande estas ribeiras vão desaguar ao Rio Zezer, à Albufeira do Castelo de Bode. É bom que as pessoas fiquem a saber que a maior parte da cidade de Lisboa bebe a água da Albufeira do Castelo de Bode. Vai beber desta água. Isto é importantíssimo até por este lado. Mas claro. É o que temos, de facto.
E só nestes três temas que abordamos, não aprofundamos, apenas abordamos as notícias da atualidade da Rádio Contestável, podemos perceber a importância desta rádio também na ligação da população a todos os problemas e eventos que se passam no concelho da Sertã e não só. Carlos, esta é uma das últimas rádios locais a manter-se firme no seu trabalho de diminuição da distância da informação entre as populações.
Sem dúvida nenhuma. Não é uma das últimas. Felizmente ainda há muitas que nunca se desviaram dos princípios de uma verdadeira rádio local. Mas sim, é verdade. Esta proximidade, proximidade é aquilo que tem que distinguir uma rádio local, acima de tudo e em primeiro lugar. E eu direi mais ainda. E reforçá-la todos os dias. E nós conseguimos fazê-lo. Não só através da nossa informação, que é muita, só jornalistas somos quatro, mas criamos aqui 9, 10 postos de trabalho. Seremos uma das maiores rádios locais do país em termos de responsabilidade social. E muito nos orgulhamos do trabalho desenvolvido. É também o nosso trabalho que nos tem possibilitado de sobreviver com a estrutura que temos até aos dias de hoje. E iremos continuar, se Deus quiser.
Muito obrigada. Aposta numa rádio de proximidade. Obrigada, então. Carlos Ribeiro, jornalista da Rádio Contestável, que esteve hoje connosco no Portugal em Direto. O símbolo da Ria de Aveiro, o barco moliceiro e a arte da construção são candidatos a património cultural e material da humanidade. A ideia partiu da comunidade intermunicipal da região de Aveiro, que quer preservar as embarcações típicas da Ria, mas também quer aproximar os mais novos da tradição. Paula Verã.
São um cartão de visita. De cores garridas, desfilam pelas águas da Ria de Aveiro. Os moliceiros estão agora na calha para uma candidatura à Unesco. Mas não são apenas as embarcações. A arte naval, a construção dos barcos, é também um património que não pode morrer, defende Ribal Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro.
Dar um selo com uma expressão e uma credibilidade internacional, como é este património da humanidade, àquele que é o símbolo principal da região de Aveiro, da Ria de Aveiro, que é o barco moliceiro, sabendo que quisemos agregar a este mesmo processo também a carpintaria naval da Ria de Aveiro, que está, enfim, em vias de extinção. Procuramos também por esta via estimular gente nova a assumir o conhecimento dos velhos mestres que ainda trabalham, mas que de facto já são velhos e são poucos.
Já foram mais de 3 mil na década de 70 a navegar na Ria de Aveiro. Hoje, os moliceiros são essencialmente uma atração turística.
O moliceiro de traça tradicional já tem muito pouca gente a cuidar dele. Enfim, arredondando a conta, são cerca de uma dezena e meia de um moliceiro, que já não é, enfim, apanhar molices, como agora se diz, as algas, retirá-las da ria para adubar os terrenos para as práticas agrícolas, mas que obviamente tem outras funções. O grupo de moliceiros, os 27 moliceiros, embora alguns são mercantéis, que fazem os passeios turísticos nos canais urbanos da cidade de Aveiro, e é por essa via que nós entendemos que ficam criadas condições, pelo menos, de maior capacidade de atrairmos gente nova para o trabalho e a cultura do moliceiro.
Os barcos moliceiros e a arte de os construir são candidatos à Unesco, Património da Humanidade.
E a candidatura já foi submetida no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, e assim que tiver luz verde, a região de Aveiro pode então submeter o processo à escala internacional e avançar assim com a candidatura à Unesco. Conhecer e aprender para depois trabalhar na conservação dos ecossistemas é o que está a ser feito na Lagoa de Óbidos, e está também a ser preparada uma candidatura, João Ramalhinho, para a classificação de área protegida.
Em apenas 2 meses, 1.600 aves identificadas na Lagoa de Óbidos, como adianta a Antena 1, Sara Moreira, da Associação Pactos.
Contamos mais de 60 espécies, e no mês de janeiro e fevereiro, o mês de março ainda não fizemos a estatística, e número de aves totais aquáticas, mais de 1.500, 1.600 aves no total.
O registro das aves faz parte do projeto Biolagoa de Óbidos, e entre as espécies, algumas em vias de extinção. Sara Moreira, coordenadora do projeto, dá alguns exemplos.
Os flamingos acabam por ser a ave mais emblemática da lagoa, apesar da ave do nosso projeto ser uma maçarico real. É uma ave que existe em grande número na lagoa. Não é muito alta, mas tem umas pernas compridas e um grande bico, assim, meio curvado para a frente. Temos muitas espécies de garças, temos a garça real, que está cá o ano inteiro, a garça vermelha, que é uma espécie estival e em vias de extinção, que só está cá na primavera e no verão. Temos a garça branca pequena, a garça branca grande, que também está a se encontrar ameaçada. Depois, não são aquáticas, mas são emblemáticas e fazem uso desta área, a águia pesqueira e o tartaranhão ruivo dos paúis, sendo a águia pesqueira também uma espécie em vias de extinção e também é uma ave bastante característica da lagoa. É uma águia grande, robusta, e tem o peito e a cabeça branca.
A componente científica do projeto Biolagoa de Óbidos assenta no registro e contagem das aves aquáticas, ou seja, primeiro conhecer a realidade para depois ajudar na conservação do ecossistema.
Estes pontos de contagem são exatamente os mesmos que foram utilizados no ano 2004-2005, por isso já temos dados para podermos comparar com estes de agora. E queremos continuar a realizar para podermos estudar possíveis alterações, modificações na distribuição das espécies, densidades populacionais, e só assim podemos perceber o que se passa de facto na lagoa e se podemos atuar de alguma forma pelo bem das aves aquáticas.
A iniciativa conta também com uma vertente de educação ambiental.
É dirigida aos alunos do primeiro ciclo, e basicamente eles tentam ser ornitólogos por um dia. Damos binóculos a cada um deles, um telescópio, e vamos então fazer um pequeno percurso pela lagoa.
Neste momento, em colaboração com a Câmara Municipal de Óbidos e das Caldas da Rainha, a Associação Pato está a preparar o dossiê de candidatura para a classificação da Lagoa de Óbidos a zona úmida de importância internacional.
Lagoa de Óbidos como zona úmida de importância internacional, que irá permitir à lagoa ser muito mais conhecida a nível internacional. Também nos permitirá concorrer a financiamentos externos do MEDUET, do sítio Ramsar, para a Lagoa de Óbidos, e claro que a seguir esta candidatura é concorrer então para a Lagoa de Óbidos, área de paisagem protegida, classificada, e então aí que conseguimos classificar esta lagoa e protegê-la da melhor forma.
Para já, a Associação Pato, com o apoio da Câmara Municipal de Óbidos, está no terreno a observar, a registar informações na Lagoa de Óbidos.
Uma lagoa cheia de vida, que tem também o objetivo então de trazer para perto os mais novos para ensiná-los mais sobre os ecossistemas.
A relação de amor entre a Serra do Caramulo e os automóveis já não é nova. E agora, junto ao Museu do Caramulo, há um novo espaço.
Fazemos aqui o restauro dos nossos automóveis e fazemos restauros de automóveis de clientes. Todos os visitantes que queiram visitar este espaço recuperado, que era um antigo edifício industrial, têm a possibilidade de ver parte da coleção do Museu do Caramulo e as oficinas do Museu do Caramulo, onde fazemos o restauro dos automóveis.
Neste Portugal em Direto, vamos conhecer o Caramulo Experience Center.
Música. E hoje, na rúbrica Os Nossos Animais Selvagens, visitamos uma zona de proteção especial para as aves que fica em pleno Alentejo. Vamos até às margens do Guadiana à procura de um habitante especial. É lá que podemos encontrar o trigueirão. É uma ave que se alimenta de sementes e que tem um canto único. Luís Henrique Pereira.
Estamos na margem esquerda do rio Guadiana, numa tarde soalheira e sem grande vento. Erguemos o nosso abrigo camuflado de observação de aves, quase em frente ao maior lago artificial da Europa. Ao fundo, o altaneiro e vigilante Castelo de Mourão. Esta vila alentejana e esta zona onde nos encontramos, em particular, dá abrigo a muita vida selvagem. De resto, a margem esquerda do Guadiana é uma das áreas mais bem conservadas do nosso país, do ponto de vista dos habitats naturais, e de maior importância para a fauna, a mais diversa. A região compreendida entre Mourão, Moura e Barrancos é composta por paisagens distintas e essenciais para a conservação da avifauna. É por isso classificada como zona de proteção especial para as aves, ao abrigo das orientações comunitárias. Estamos rodeados por formações florestais densas, vales de ribeiras e, naturalmente, pelo grande plano de água do Alqueva. Um dos habitats mais característicos desta zona protegida são as estepes agrícolas, que por aqui proliferam, por causa das culturas cerealíferas de sequeiro, desde logo o trigo e a aveia. O Alentejo é a região do país onde mais facilmente conseguimos avistar uma ave que gosta muito de viver em habitats agrícolas e áreas de cultivo. Gosta de comer sementes, particularmente as sementes de cereais. É o trigueirão. Uma ave castanha, com bico grosso e patas rosadas. Não mede mais de 17 centímetros e por aqui é muito abundante. A plumagem, a castanhada, está pintada com riscas escuras. Nas partes laterais da cabeça, o trigueirão apresenta uma tonalidade mais clareada, com riscas mais fininhas. Os trigueirões, que por aqui andam, nesta imensidão de campos agrícolas, cantam, empoleirados em fios elétricos ou em arames farpados que aqui existem às vezes para delimitar os cercados. É um gosto observar a ave a cantar e principalmente os machos que chamam as fêmeas para o ritual de acasalamento. O trigueirão é uma ave roliça que parece gigante quando observada com binóculos, à semelhança de muitas outras, naturalmente. É desta forma que vemos mais claramente as riscas pretas e finas em praticamente toda a plumagem acastanhada da ave. Passamos no campo uma boa parcela da tarde a admirar os trigueirões. É a partir de março que o canto do trigueirão enche de encanto a paisagem alentejana. Cantam sem parar durante todo o dia. Este habitante de zonas abertas, faz o ninho no chão. Os casais podem criar duas ninhadas por ano. A fêmea põe 4 a 6 ovos. São depois incubados ao longo de mais de 2 semanas.
O canto inconfundível do trigueirão a destacar-se hoje na rúbrica Os Nossos Animais Selvagens. No Caramulo há um novo espaço museológico e é um espaço ligado aos motores. Chama-se Caramulo Experience Center e, além de todas as memórias que exibe, também faz, Fátima Pinto, o restauro de automóveis antigos.
Podemos dizer que é o filho mais novo do Museu do Caramulo. Está por perto? E, claro, respira paixão motorizada. Caramulo Experience Center é um espaço de memória onde também se dá um novo fogo a velhas máquinas, ainda com muito caminho pela frente, explica João Lacerda.
Nós fazemos aqui o restauro dos nossos automóveis e fazemos restauros de automóveis de clientes para fora. E todos os visitantes que queiram visitar este espaço recuperado, que era um antigo edifício industrial, têm a possibilidade de ver parte da coleção do Museu do Caramulo e as oficinas do Museu do Caramulo, onde criteriosamente fazemos o restauro dos automóveis dos clientes. Temos muitos clientes a recorrer à nossa oficina, já tínhamos uma grande lista de espera. Temos clientes estrangeiros. Portugal tem um grande know-how e nós temos mecânicos formados e habilitados para tratar destes objetos como objetos de arte. E nós estamos totalmente habilitados a recuperar o que quer seja um Mini ou um Ferrari.
Este novo espaço nasceu numa antiga unidade ligada à avicultura, que a direção do museu transformou nos últimos anos. Os ovos deram lugar aos motores e os motores querem impulsionar outros debates.
É importantíssimo trazer a massa crítica aqui para este novo espaço. E o Museu do Caramulo ainda recentemente criou uma bolsa, que é a Bolsa João Lacerda, para a área de mecânica e a Bolsa Abel Lacerda para a área das artes no Museu do Caramulo. Nós temos uma sala de formação, o edifício está habilitado a receber encontros corporate, de eventos empresariais e de receber estudantes e fazer formações aqui.
É uma viagem no tempo recheada de pormenores revivalistas e por isso aqui as visitas são sempre guiadas, para que o detalhe seja partilhado com quem passa pelo Caramulo Experience Center.
É então o filho mais novo do Museu do Caramulo, assume-se agora como um novo espaço, um dos automóveis antigos ganham uma nova vida. No padrão dos descobrimentos, há uma nova exposição, As Sombras do Império, que mostra os diferentes planos e projetos para esta zona de Lisboa, onde fica o Mosteiro dos Jerónimos, o Centro Cultural de Belém, o Jardim da Praça do Império, projetos, todos eles desenhados já na década de 40, e que por várias razões não chegaram a sair do papel. A exposição junta então desenhos, documentos e até fotografias que refletem as sombras que pairam nesta zona, uma zona carregada de história e que por isso também está marcada por alguma controvérsia, Marta Pacheco.
Esta é uma zona da cidade que ainda hoje está envolta em obras e controvérsias. O jardim junto ao CCB e ao Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo, está vedado com chapas e nós e os turistas passamos à volta.
São as sombras do Império. É essa sombra que se projeta em cima deste território e que nos constrange e que nos dificulta os gestos e o pensamento. É toda a carga real e mitificada dessa época dos descobrimentos.
Para aqui, quanto ao arquiteto João Paulo Martins, para a Praça do Império e a área envolvente, ao longo dos anos foram desenhados sucessivos planos urbanísticos e projetos de arquitetura que, por diversos motivos políticos e económicos, não se concretizaram.
Temos as fotografias dos dois arquitetos, Jacques Carlio e Cristina da Silva, trabalhando ao estirador com o desenho que eles produziram na altura. Esta é a solução B. E há uma solução A, feita pelo Cristina da Silva, apenas. Depois há uma solução C que temos aqui e uma solução D que também temos.
O jardim, por exemplo, acrescenta o arquiteto Pedro Nobre, podia ser hoje um enorme espelho de água.
Que, por sua vez, chega até à Praça do Ultramar, um espelho de água que vai até mesmo junto aos Jerónimos.
É isso que mostra esta exposição, com o título Sombras do Império, agora no padrão dos descobrimentos, que junta diversos documentos, alguns nunca mostrados. Desenhos e memórias descritivas, pareceres, ofícios, fotografias, telegramas.
De repente recebe um telegrama, o próprio ministro do Ultramar dirá qualquer coisa como: só sei dizer se gosto ou não, e neste caso não gosto.
Esta é a primeira parte desta exposição, que inclui ainda, por exemplo, os designados Palácio do Ultramar e Museu do Ultramar. Com algumas alterações, a segunda parte vai depois abrir ao público em outubro.
As Sombras das Memórias de Portugal, para ver então na exposição que abre agora as portas no padrão dos descobrimentos. O Portugal em Direto volta amanhã com outras histórias. Até lá.
Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Ligue à informação. Ligue à Antena 1.
6 minutos para as 2. Boa tarde.
Antena 1.